Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 25 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Bruno Octi. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Aquele, porém, que ouve minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a casa à flor da terra, sem alicerces. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 49a. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa convalescente na Casa Santa Marta. Concelebrada missa na capela e terapia continua. Sala de imprensa da Santa Sé atualiza a situação de saúde do pontífice. Onde há uma criança ou uma pessoa vulnerável em segurança, ali se honra Cristo, diz Francisco. Cardeal Parolin, não há respeito pelo direito humanitário. Encontrar caminhos de diálogo e paz. Cardeal De Donatis, redescobrir a reconciliação, sacramento que cura e traz alegria. A vida é sempre um bem, um subsídio do dicastério para os leigos, a família e a vida. Bahrein, espírito de harmonia e cooperação interreligiosa. E ainda, novas conversações entre Estados Unidos e Ucrânia em Riad, a questão nodal do Mar Negro. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. A convalescença do Papa, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com o que os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni disseram na conferência no Gemelli no sábado passado, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, esta última em particular para a recuperação de sua voz, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta. Em uma coletiva com jornalistas credenciados, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu atualizações e detalhes sobre a saúde do Papa, que recebeu alta no último domingo após 38 dias de hospitalização em Roma devido a uma pneumonia bilateral. Francisco, depois de assomar a uma pequena sacada do Hospital Policlínico para saudar as 3 mil pessoas reunidas na praça e de uma breve passagem pela Basílica de Santa Maria Maior, retornou à sua casa no Vaticano, a Domus Sancte Marte, e lá começou o período de recuperação e repouso. Ele está convalescendo nos termos descritos pelos médicos no sábado, explicou a sala de imprensa da Santa Sé. Alfieri e Carboni, respectivamente o diretor da equipe que acompanhou o Papa durante sua hospitalização e o médico referente do Santo Padre, explicaram que o Papa terá que continuar sua terapia farmacológica ainda por um longo tempo e por via oral, e fisioterapia motora e respiratória em tempo integral, a mesma que realizou durante sua hospitalização no Gemelli, e, em seguida, a recomendação de evitar encontros, tanto individuais quanto em grupo, assistência 24 horas para atender às necessidades, começando com oxigênio, e para intervir em caso de eventuais emergências. Esse serviço é garantido pela Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Uma equipe médica está sempre presente com o Papa. A administração de oxigênio continua da mesma forma como anunciada nos últimos dias de sua hospitalização. Portanto, à noite, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, que continua durante o dia, mas com uma redução progressiva. Como já havia feito no Gemelli, quando concelebrou a missa na capela do 10º andar, em Santa Marta, o Papa também foi à pequena capela do 2º andar para concelebrar a missa. Francisco também prossegue com atividades de trabalho na forma descrita nos últimos dias. Esta terça-feira mesmo, o boletim do meio-dia anunciou as nomeações do núncio apostólico em Belarus, Monsenhor Inácio Cefália, e do defensor do vínculo do Tribunal da Rota Romana, Monsenhor Francisco Iba. Ainda não há indicações precisas sobre o programa para os próximos dias, muito menos para o futuro, com as celebrações dos vários jubileus e ritos da Semana Santa. A recuperação é naturalmente aguardada e esperadas melhoras clínicas, como dizem os médicos. Algumas coisas estão em processo de decisão para serem avaliadas com base nas melhoras que ocorrerão na semana que vem, explica a sala de imprensa. Esta quarta-feira, 26 de março, não há audiência geral e o texto preparado da catequese será distribuído por escrito, como aconteceu nas últimas quatro quartas-feiras desde 14 de fevereiro. É provável que o mesmo aconteça no domingo com o Ângelus, mas aguardam-se atualizações sobre isso. No momento, é possível prever modalidades semelhantes às dos domingos anteriores, portanto, a distribuição do texto através da sala de imprensa da Santa Sé. Por enquanto, o Papa Francisco não está recebendo visitas e, nesses dois dias, ele só viu seus colaboradores mais próximos. Quanto às visitas planejadas de chefes de Estado e de governo, não há previsão. Pelo que sabemos, Francisco está feliz por estar de volta para casa. Tanto Alfieri quanto Carboni já haviam dito isso, enfatizando também o bom humor recuperado pelo pontífice, uma vez registrada sua melhora efetiva. A fase mais perigosa da doença certamente já passou e as infecções mais importantes foram debeladas, como foi declarado na conferência de imprensa no sábado no Gemelli, já antes mencionada. Na mesma conferência, Alfieri destacou que, por causa de duas crises, o Papa arriscou sua vida. E ainda esta terça-feira, em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o mesmo especialista explica que o pior momento ocorreu na tarde de 28 de fevereiro, quando a condição de Francisco piorou devido à crise do broncoespasmo. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas que estavam ao redor dele. Pessoas que, percebi durante esse período de hospitalização, o amam sinceramente, como um pai. Todos nós sabíamos que a situação havia se deteriorado ainda mais e que havia o risco de ele não sobreviver. Tivemos que escolher entre parar e deixá-lo ir ou forçar e tentar com todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo o risco muito alto de danificar outros órgãos. E, no final, tomamos esse caminho, explica Alfieri na entrevista, enfatizando que a decisão foi do Papa. Como em muitas outras ocasiões, desde o primeiro dia ele nos pediu para contar a verdade e queria que contássemos a verdade sobre sua condição. Mesmo em relação à comunicação, o médico relata, comunicávamos a parte médica aos secretários e eles acrescentavam as outras informações que o Papa aprovava. Nada foi alterado ou omitido. Ele tem pessoas que já são como membros da família, estão sempre com ele. Onde há uma criança ou uma pessoa vulnerável em segurança, ali se honra Cristo, diz o Papa Francisco. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
O Papa Francisco enviou nesta terça-feira, 25 de março, uma mensagem aos membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que estão reunidos em Assembleia Plenária. No texto, assinado no dia 20 de março do Hospital Gemelli, o Santo Padre destaca que a prevenção dos abusos deve ser vista não apenas como uma medida emergencial, mas como uma base sólida para a construção de comunidades seguras e fiéis ao anúncio de Cristo. É como oxigênio para as igrejas locais e as comunidades religiosas, afirma Francisco, porque onde há uma criança ou uma pessoa vulnerável em segurança, ali se serve e se honra Cristo. No trabalho diário de vocês, especialmente nos contextos mais difíceis, concretiza-se uma verdade profética. A prevenção dos abusos não é um cobertor para encobrir emergências, mas um dos alicerces sobre os quais construir comunidades fiéis ao Evangelho. O Papa também enfatiza que a proteção das vítimas e sobreviventes não se limita a protocolos, mas envolve formação, prevenção e escutativa, e pede que as vítimas sejam acolhidas com o coração, encontrando na Igreja um lugar seguro e compassivo, onde sua dignidade seja restaurada. Em seguida, Francisco propõe três compromissos essenciais para os membros da comissão. O primeiro é crescer no trabalho comum com os dicastérios da Cúria Romana. O segundo, oferecer às vítimas e aos sobreviventes hospitalidade e cuidado para as feridas da alma, no estilo do bom samaritano, escutar com o ouvido do coração, para que cada testemunho encontre não registros a serem preenchidos, mas entranhas de misericórdia das quais possa renascer. E, por fim, o terceiro compromisso, construir alianças com realidades extra-eclesiais, autoridades civis, especialistas, associações, para que a proteção se torne uma linguagem universal. Na conclusão de sua mensagem, o Papa encoraja a comissão a continuar sendo sentinelas que vigiam enquanto o mundo dorme, preservando a memória e garantindo que a Igreja permaneça comprometida com a prevenção dos abusos e o acolhimento das vítimas. O pontífice assegura suas orações pelos participantes da Assembleia Plenária e pede a intercessão da Virgem Maria para que possam prosseguir com dedicação e esperança no caminho empreendido.
Não há respeito pelo direito humanitário. É preciso encontrar caminhos de diálogo e paz, diz o cardeal Parolin. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
Estamos muito preocupados com a violação sistemática do direito internacional. Em nome da Santa Sé, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, expressou sua apreensão com a retomada ou continuação de muitos conflitos no mundo, começando por aqueles dos últimos dias na Faixa de Gaza, também denunciados no último domingo por Francisco no texto do Ângelus. As palavras do Papa foram seguidas nesta segunda-feira por uma resposta da Embaixada de Israel à Santa Sé por meio de sua conta no X, na qual afirmou que estava agindo de acordo com o direito internacional. Parolin, no evento da tarde de segunda-feira, no Pontifício Instituto Patrístico Augustiniano, intitulado Cúpula da Longevidade do Vaticano, Desafiar o Relógio do Tempo, patrocinado pela Pontifícia Academia para a Vida, respondendo às perguntas dos jornalistas, enfatizou que o apelo do Papa é um chamado a parar, para encontrar formas de diálogo e paz. Recentemente, relatou o cardeal, conversamos com a Cruz Vermelha e os membros dela estão muito, muito em dificuldade. Os bombardeios de civis, o assassinato de trabalhadores humanitários, todas essas são ações que vão exatamente contra o direito humanitário e hoje não há respeito pelo direito humanitário. Essa é uma das grandes limitações desta época. Não há mais respeito pelo direito humanitário. Questionado sobre o estado de saúde do Papa Francisco, um dia após receber alta do Hospital Gemelli, após 38 dias de internação, o cardeal explicou que o pontífice agora precisará de convalescença e ficar tranquilo. Segundo o secretário de Estado, é prematuro prever como será organizada a agenda do Papa e o calendário das diversas audiências e celebrações. O trabalho de escritório continuará, explicou. Por enquanto, apenas as situações mais importantes serão submetidas ao Papa, questões que exigem decisões de sua parte, também para não cansá-lo demais. Então, conforme ele se recuperar gradualmente, retornaremos à programação normal. Em seu discurso na conferência, o cardeal Parolin destacou que a longevidade é um dos grandes desafios do nosso tempo, porque não é apenas uma questão médica, mas que afeta a sociedade como um todo, envolvendo a economia, cultura, ética e espiritualidade. Vivemos numa época em que as limitações e fragilidades tendem a ser negadas, como se a velhice fosse um problema a ser escondido, explicou Parolin. Mas a vida é um dom e mantém seu valor em todas as fases da existência, acrescentou. Não podemos cair na ilusão de um progresso que segue a imortalidade biológica, esquecendo que a verdadeira plenitude não está na quantidade de anos, mas na qualidade dos relacionamentos, no amor dado e recebido, no profundo senso de fazer parte de uma comunidade.
Mais de 900 padres e seminaristas se inscreveram no tradicional curso sobre o Fórum Interno, promovido pela Penitenciaria Apostólica. Em sua 35ª edição, o curso será realizado de 24 a 28 de março, em Roma, na Basílica de São Lourenço, em Dâmaso. A Lectio Magistralis, intitulada Jubileu, um caminho de misericórdia, esperança e conversão para todos, ministrada pelo cardeal Ângelo de Donatis, penitenciário-mor, marca a abertura do evento. Em entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, o cardeal enfatiza a beleza do sacramento da reconciliação, que cura, traz alegria e faz experimentar a profundidade do perdão. O curso já se tornou uma tradição, afirma De Donatis, pois estamos na 35ª edição dedicada ao tema do Fórum Interno. No entanto, este ano, no contexto do jubileu, ele ganha um significado ainda mais profundo, mais belo, pois se destina a sacerdotes, candidatos às ordens sacras e outras pessoas envolvidas no acompanhamento espiritual. Assim, no contexto do jubileu, há a preciosa oportunidade de fornecer ferramentas ainda mais eficazes para aqueles que exercem esse serviço dentro da Igreja, especialmente os confessores. Sem dúvida, como diz o Papa, este é também o momento de redescobrir e não renunciar ao sacramento da confissão, percebendo toda a sua beleza, que cura, que traz alegria e que permite experimentar a profundidade do perdão. É por isso que, de fato, é um sacramento repleto de força. Ao abordar o tema do caminho jubilar de misericórdia, esperança e conversão, o penitenciário Mor destaca. O jubileu está sempre ligado a esses temas. Este ano, em particular, destaca-se o tema da esperança. No entanto, o tema da conversão é o coração do jubileu. Assim, a redescoberta da misericórdia de Deus em nossa própria vida, a certeza de sermos amados, de sermos preciosos para Ele, de ouvirmos repetidamente: "Não foram vocês que me amaram, mas fui eu que vos amei", permite ao coração viver uma compunção, uma contrição profunda e, consequentemente, retornar ao sacramento que dá esperança de sermos plenamente salvos. Para De Donatis, é necessário redescobrir a experiência do confessionário neste ano jubilar, pois a Igreja exige que, para a obtenção da indulgência, é preciso desapegar do pecado. Essa é uma das indicações mais valiosas a serem assimiladas. Assim, para se afastar do mal, aproximar-se, ajoelhar-se e pedir perdão pelos próprios pecados, com a certeza no coração de que Deus perdoa sempre e tudo, favorece, de certo modo, a redescoberta da beleza desse sacramento ao longo de todo o ano jubilar.
A vida é sempre um bem e, como tal, deve ser apresentada, preservada e valorizada em todas as circunstâncias. São as palavras do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na introdução do subsídio intitulado A Vida é Sempre um Bem, iniciar processos para uma pastoral da vida humana, lançado na última segunda-feira por ocasião dos 30 anos da encíclica Evangelium Vitae. Na apresentação, o cardeal Kevin Farrell escreve: "Nesta época de gravíssimas violações da dignidade do ser humano, em muitos países atormentados por guerras e todo tipo de violência, especialmente contra mulheres, crianças, antes e depois do nascimento, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, pobres, migrantes, é preciso dar forma a uma verdadeira pastoral da vida humana, a fim de colocar em prática o que também foi reiterado pela recente declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé, uma dignidade infinita inalienavelmente fundada no seu próprio ser é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância em qualquer estado ou situação se encontre. Por isso, a vida de cada homem e cada mulher deve ser sempre respeitada, preservada e defendida. Este princípio, que é reconhecível também pela pura razão, deve ser colocado em prática em todos os países, em todas as aldeias, em todas as casas. O subsídio é fruto de um diálogo constante com os bispos. Os principais destinatários deste subsídio pastoral são os bispos que, nas frequentes visitas ad limina à Santa Sé, sempre reafirmaram a urgência de um impulso para proteger e promover a vida e a dignidade de cada pessoa humana, comentou Dom Dário Gervasi, secretário adjunto do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Em um webinar organizado pelo Dicastério em 2024, com os responsáveis pelos Departamentos para a Vida e a Família das Conferências Episcopais do mundo inteiro, teve início um processo comum de desenvolvimento da pastoral da vida humana à luz dos recentes impulsos dados pelo documento Dignitas Infinita. A serviço desse processo, o subsídio apresenta uma proposta que sugere ainda como aplicar o método sinodal do discernimento no espírito aos numerosos temas relacionados à vida humana e às formas de protegê-la, promovê-la, defendê-la nos diversos contextos geográficos e culturais. Por meio de um diálogo comum, continuou Dom Gervasi, queremos apoiar o caminho de cada diocese para poder investir os recursos necessários numa formação mais eficaz dos leigos e aumentar a conscientização das novas gerações para o valor da vida humana. O volume, publicado nesta segunda-feira em 13 idiomas, está disponível gratuitamente no site do Dicastério www.lightfamilylife.va e propõe um método atualizado para animar a pastoral da vida de maneira abrangente nas diversas dioceses do mundo. Para tanto, o Dicastério deseja que cada bispo, sacerdote, religioso, religiosa e leigo leia o subsídio e se comprometa com o desenvolvimento de uma pastoral da vida humana orgânica e estruturada, capaz de formar adequadamente agentes pastorais, educadores, professores, pais, jovens e crianças para o respeito ao valor de toda a vida humana. Concluiu-se no último domingo, 23 de março, a visita de 3 dias do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pier Battista Pizzaballa, ao Bahrein. O purpurado chegou ao país na quinta-feira, dia 20. Foi um momento significativo para a comunidade católica do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, que na pessoa de Dom Aldo Berardi, acompanhado por membros do clero local, incluindo uma delegação de sacerdotes e representantes do Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica, acolheu o patriarca no aeroporto de Manama. O vigário apostólico da Arábia do Norte, Dom Aldo Berardi, destacou como a presença dos membros do Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica confirmou o espírito de harmonia e colaboração interreligiosa que o Bahrein vem promovendo nos últimos anos. A importância da convivência, da tolerância, da paz, do respeito recíproco e da compreensão do mundo cada vez mais complexo de hoje foram o foco da homilia do cardeal na missa solene celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Arábia, em Awali. O patriarca latino rezou pela comunidade cristã da região e pelo grande compromisso de promover a harmonia entre as diferentes comunidades religiosas do Oriente Médio. Igualmente caloroso foi o acolhimento dos fiéis da paróquia do Sagrado Coração em Manama, onde Pizzaballa foi acompanhado por Dom Berardi. Também nesta ocasião, durante a missa solene, o cardeal falou sobre a beleza da diversidade dentro da igreja no Bahrein. Ele enfatizou como as diversas origens culturais dos fiéis enriquecem a igreja, criando uma comunidade vibrante e harmoniosa, unida na fé. A sua mensagem repercutiu profundamente, evidenciando a natureza universal da Igreja Católica e sua capacidade de unir as pessoas, independentemente das diferenças nacionais e étnicas. Durante sua estada, o patriarca latino se encontrou com líderes cristãos locais, celebrou a Eucaristia com os fiéis e participou de encontros sobre a convivência religiosa, diálogo e cuidado pastoral para a comunidade católica da região. Sua visita confirma o compromisso da Igreja em fortalecer os laços de fé e fraternidade na Península Arábica. Além disso, entre os eventos particularmente significativos de sua estada no Bahrein, vale destacar a participação do cardeal Pizzaballa, sempre acompanhado pelo vigário apostólico Berardi, numa conferência realizada no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica, com a presença do diretor executivo Abdullah Isa Al-Manai. O encontro reuniu um grupo diversificado de líderes religiosos, todos comprometidos em promover o diálogo interreligioso e a compreensão recíproca, e trouxe um espírito de unidade e cooperação com o objetivo comum de promover a convivência pacífica na região.
As lideranças dos Estados Unidos e da Rússia estão ocupadas avaliando os resultados da longa sessão de negociações de segunda-feira em Riad. De acordo com o presidente Trump, os estadunidenses estão envolvidos em duas mesas paralelas com os emissários de Kiev e Moscou. Também estamos falando sobre as linhas de demarcação em torno da usina de Zaporizhia, diz de Washington o presidente. Mas na Arábia Saudita, as fronteiras territoriais também teriam sido discutidas, e não apenas as áreas de interesse energético. Da reunião a portas fechadas com os russos, surgiu também a hipótese de um cessar-fogo no Mar Negro, em perspectiva para permitir que a Ucrânia exporte grãos produzidos no país e a Rússia fertilizantes e produtos agrícolas. O principal freio a uma trégua geral é o Kremlin, que falou em muitos aspectos a serem tratados, esclarecendo que as delegações não assinariam nenhum documento. A guerra foi trazida pela Rússia e é aí que tem que ser repelida. Ela tem que ser forçada à paz e pressionada até que a segurança seja alcançada, afirma o presidente ucraniano. Os dois exércitos continuam a se enfrentar. De acordo com as autoridades e a mídia russa, um ataque direcionado pela artilharia ucraniana matou 6 pessoas, incluindo 2 jornalistas e seu motorista, em uma missão nas áreas controladas pela Federação, na região de Luhansk. Levantaremos a questão na próxima reunião nas Nações Unidas, anunciou a delegação de Moscou. Zelensky deplora o ataque russo em Sumi a uma escola e a vários edifícios residenciais. Quase 90 pessoas ficaram feridas, incluindo pelo menos 17 crianças. Enquanto isso, seus emissários em Riad se preparam para uma nova rodada de negociações com os enviados dos Estados Unidos. Ainda estamos trabalhando com os estadunidenses, filtra um membro da delegação ucraniana para um grupo de jornalistas. Na segunda-feira, os repórteres foram obrigados a sair do hotel Ritz-Carlton, em Riad, pelos serviços de segurança sauditas, enquanto as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia estavam em andamento. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!